embora para mais um Futebolês nesta terça-feira. Abraço para todo mundo que está com a gente, seja no rádio e também nas redes sociais. Você que acompanha a gente em formato podcast, no horário que dá, né? Eu entendo. Mas é importante que você esteja sempre com a gente. Obrigado pela audiência, obrigado pelo play. Vamos atualizando as informações. Mais um problema extracampo para o Ceará. 3 jogadores, 2 do masculino e 1 do feminino, entram na justiça contra o clube. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que se liga e acompanha conosco o Futebolês. Sim, entradas na justiça são problemas para a equipe do Ceará. Departamento jurídico espera resolver. Algumas já estão, inclusive, com as audiências marcadas. E essa tarde aqui em Porangabuçu, Ailon concedeu entrevista coletiva. Estamos aqui no Vovozão, a equipe está treinando no campo do estádio Carlos de Alencar Pinto, o Ceará, no seu segundo dia de preparação para enfrentar o Ferroviário no próximo sábado no Castelão.
Kevin tem visto para os Estados Unidos aprovado e vai se apresentar na semana que vem a seleção venezuelana para os 2 amistosos. Tudo bem contigo, Anderson?
Tudo ótimo, Jussi. Boa tarde a você, boa tarde ao amigo ligado aqui no Futebolês, na rádio, na Jangadeiro Band News FM. Exato, Kevin consegue o visto, segunda-feira viaja se juntando à delegação venezuelana e fica fora tanto do Clássico Rei como também da partida contra o Vitória pela Copa do Nordeste. Ele só regressa no último jogo tricolor da primeira fase contra a equipe do Maranhão fora de casa. Quinta-feira tem duelo decisivo da Copa do Brasil, tem jogo contra o Retrô e se quiser passar de fase, tem que ganhar o jogo.
Tá rolando na tela da Jangadeiro, Porto e Arsenal, Arsenal e Porto pelas oitavas de final da Champions League lá em Portugal, Vitória Lusitana 1-0. Também começando nesse instante, Barcelona e Napoli na Catalunha, em Nápoles o jogo ficou no 1-1.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
3466-2040. O WhatsApp do Futebolês está liberado para você participar nesta terça-feira. A gente está na contagem regressiva, né, para os compromissos de Ferroviário e Fortaleza, que jogam, né, neste meio de semana pela Copa do Brasil. O Ferroviário entra em campo amanhã contra o Sampaio, lá no Maranhão, e o Fortaleza recebe na quinta-feira aqui a equipe do Retrô. Os dois jogos às 9h30, né, se eu não estiver enganado. Boa tarde para você, Caio, tudo bem?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Futebolês de hoje. Só confirmar aqui o horário do jogo do Ferroviário, já para a gente...
Eu acho que é 9h30, Ferroviário.
9h30 da noite, sim, amanhã, no Castelão de São Luís, e o Fortaleza 9h30 na quinta-feira, no Castelão daqui.
No nosso Castelão.
Contra o Retrô. É cada qual numa realidade diferente. O Ferroviário enfrenta uma equipe que está num ranqueamento superior ao dele, a gente sabe disso, mas o Ferroviário já aprontou algumas em Copa do Brasil, todo mundo lembra, principalmente daquela virada, não é bem a virada, né? Foi de 3-0 para 3-3, mas é aquele jogo histórico contra o Sport Recife em 2018, por que não conseguir surpreender o Sampaio Corrêa lá em São Luís e conseguir essa vaga para a terceira fase, que seria espetacular. Já o Fortaleza a gente tem abordado já algumas vezes, né? Que é aquele jogo casca de banana, porque o Retrô é um time competitivo, perdeu, é verdade, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano para o Náutico, mas tem se tornado um time frequente nas decisões do futebol daquele estado, e convém não dar bobeira, fazer um jogo de total atenção para conseguir ir bem nessa partida diante do Retrô, garantir a vaga e aí poder virar todas as atenções para o jogo do próximo domingo contra o Maracanã.
É isso aí. Você já pode mandar mensagem para o nosso zap, tá? Fica à vontade. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Boa tarde. A veracidade na informação de que Marinho, de que o Vitória se interessa por Marinho, o Sério está perguntando, daqui a pouco o Anderson responde. Adailton, de Beberibe. Meu Corinthians não foi, agora... Então agora vou gritar, vai Maraca, zagueiro Guilherme jogou muito, mais uma vez.
Eu acho que ele está se referindo ainda àquela eliminação do Corinthians, do Fortaleza contra o Corinthians na Sul-Americana.
A relação é boa, viu?
Acho que ele foi meio longe, mas eu acho que foi. Acho que é isso, que ele falou meio Corinthians, mas acredito no Maracanã eliminando o Fortaleza, acredito que seja isso.
A galera mandando mensagem pra gente, obrigado a todo mundo, valeu demais, tá? 3466-2040, é o zap do... Não faça isso, quem foi esse rapaz aqui? Não faça isso, ó. 1100, final do telefone, Alcimar, não, Alcimar, abandona a gente não, Alcimar, deixa o rádio ligado aí, fica acompanhando a gente. Abraço pra toda essa rapaziada, todo mundo que tá começando a mandar mensagem pra gente, ó. Hashtag GolRetro. É, a galera aqui. Acreditando no retrô, né? E é jogo importante, né? A gente vai abordar, o primeiro assunto do programa não é sobre futebol, não é sobre bola rolando, não é sobre bola em si. Mas são as implicações de uma administração, assim, bem preocupante, para não dizer o mínimo, do Ceará, com o João Paulo. Porque tá pipocando aí...
Todo dia.
Todo dia aparece uma nova causa trabalhista. Começou com o Barleta e daí pra cá, o William Formiga, Sidney, jogadores que mal jogam. O Sidney, por exemplo, daqui a uns 6 meses, a gente vai lembrar mais dessa ação movida pelo Sidney do que do Sidney em si.
Sim.
O Sidney, e agora também, tem uma garota, uma atleta do futebol feminino, que também entra na justiça contra o Ceará. Danilo Queiroz, o Ceará, além de resolver os seus problemas que tem dentro de campo, o Ceará tem que se preocupar muito com o extracampo, com o que tem acontecido na justiça trabalhista, né, Danilo?
É verdade, José, e é uma coisa muito negativa, né? O Sidney, por exemplo, que você falou, jogou pouco, mas certamente... tinha um bom salário porque a pedida dele, né, a solicitação dele na justiça, na verdade é uma reclamação trabalhista, é de mais de R$412 mil. O William Formiga, R$309 mil. E a jogadora de futebol feminino, a Andressa, requer na justiça do trabalho R$67 mil. Como em qualquer situação, há uma presunção de que o Ceará pode estar correto, ou os atletas que entraram. Então não dá para a gente ter uma certeza de se é esse valor. Certamente existe algo de dívida trabalhista, mas a gente não sabe o valor e esse valor será determinado pela Justiça do Trabalho. O que se sabe é que essas 3 reclamações trabalhistas deram entrada ontem contra o Ceará, do Sidney. A audiência já está marcada para o dia 9 de maio. A do William Formiga vai ser marcada hoje a audiência e a da Andresa para o dia 27 de junho. São essas 3. O Ceará também ontem protocolou um acordo que foi feito em relação ao Kaique, o volante Kaique, que esteve ano passado, jogou inclusive muitas partidas como lateral direito, e ele solicitava R$107 mil, R$107.500, um pouquinho mais do que isso, e o acordo foi feito para que o Ceará pague parcelado R$88 mil de dívida trabalhista com o jogador. Então, são essas as questões que hoje estão aí na justiça. Essa do Kaique resolvida, mas o Ceará vai ter, obviamente, que pagar de forma parcelada. E essas outras 3 ainda aguardando a primeira audiência na Justiça do Trabalho.
É incrível, né? Caio, Danilo, uma pena. Para falar a verdade, é uma pena. O Ceará sempre foi, nesses últimos anos, e aí desde quando eu chego aqui a Fortaleza para trabalhar, desde 2008, o Ceará ele passou por um processo de limpeza. Quando eu falo limpeza de todos os... Um saneamento das dívidas trabalhistas. E eu acho que ali foi fundamental para que o Ceará conseguisse ser um time estável, para que o Ceará conseguisse estabilidade, inclusive, política, para que criasse um grupo. O Ceará sempre, historicamente, o Ceará teve isso, né? O Ceará era um time, era um clube que tinha uma unidade política. Fortaleza, o pau cantava. Fortaleza sempre teve alas. Ouvindo os antigos comentaristas, eles falavam sempre o seguinte: Ceará é um clube mais unido, o Fortaleza...
Ceará quase sempre elege por aclamação.
É, exatamente isso. O Ceará era
Era um termo que a gente escutava. Que
escutava sempre. Ouvindo os antigos comentaristas, e o pessoal falava sempre, ó, o Ceará, se eles começassem a organizar, tem um grupo ali. Fortaleza tem sempre uma divisão, tem sempre alas, o Fortaleza. O Ceará passou por um processo de saneamento das suas dívidas trabalhistas que foram... Isso foi fundamental para que o Ceará se tornasse uma referência no nosso estado e no nosso...
No Nordeste,
né? Na nossa região. No estado ele sempre foi, mas na região...
Independente do contexto.
Ele sempre foi, né? Mas na região. na região Nordeste, assumindo protagonismo, disputando campeonato, ficando durante 5 anos numa Série A de campeonato brasileiro, caindo, mas não passou 16 anos para voltar, então ele volta depois, com acessos, montando times competitivos, participando de competições internacionais. Tudo isso passou porque o Ceará, em um dado momento, olhou e saneou as suas dívidas trabalhistas, que para o povão, para a torcida, talvez nem chame muita atenção, porque é saneamento mesmo, saneamento não chama atenção, não é uma obra que chama atenção, né? Aquela história que a gente fala que político não gosta de saneamento porque saneamento não traz voto, você não consegue enxergar. É. Mas no final das contas, o Ceará ganhou credibilidade junto ao mercado, o Ceará tinha fama de bom pagador. Você conseguia atrair jogadores não somente pelo salário, mas por uma estabilidade e porque o jogador sabia que vinha para cá e recebia. Isso é algo construído, Caio. Isso é algo construído para você. Acabar com o nome é só um vacilo. A reputação, para você construir uma reputação, demora, é processo. São anos. Mas para você acabar com a reputação, é só um vacilo. Isso acontece em várias áreas, assim, da nossa vida, qualquer coisa do mundo.
Uma marca de...
Qualquer coisa. Pisou na bola, a reputação vai para baixo. Mas para você construir uma imagem... Brand. Você construir uma imagem, como dizem os publicitários...
Não, mas é mesmo.
Demora, isso é um processo lento. Aí, em 2024, o que mais se fala do Ceará é questão de dívida trabalhista.
Tem duas coisas, assim. Primeiro, eu já escutei uma vez de alguém que trabalha no futebol falando, para você ter uma ideia da importância do que é sanear a dívida trabalhista. Dívida trabalhista é areia movediça. Você acha que está no fundo do poço e te puxa mais ainda. O que ele quer dizer com isso? É que quando você não resolve todas as situações, você não paga tudo direitinho, todo dia aparece uma. E aí tinha aquela coisa de... das rendas confiscadas. Era uma época também que se dependia muito mais da bilheteria do que se depende hoje, mas eu nunca esqueci dessa frase, cara. O maior problema que um clube pode ter é não pagar para depois ter dívida trabalhista, porque quando vem ação trabalhista, vem muito. Porque você não fica devendo a um atleta só num período. Eu não vou pagar só esse cara aqui. Você fica devendo a todos. E aí você vai renegociar, vai ver o que é que faz, mas se a coisa sai do mínimo de controle, se torna uma areia movediça. Todo dia aparece uma situação. E é o que o Ceará está vivendo agora. Você foi perfeito na colocação. O Ceará demorou muito. O Ceará não construiu a solidez e imagem que ele teve nos últimos anos em 2008. Nem em 2009, quando subiu, nem em 2010, quando esteve. O Ceará construiu mesmo depois da queda e se manteve um clube, quando ele cai em 2011, e se manteve um clube atrativo, conseguindo trazer jogadores, pagando em dia. Porque uma subida entra muito dinheiro no caixa e aí fica fácil de pagar. Quando cai, a pancada vem, e é bom lembrar que o Ceará teve um primeiro ano pós-queda muito parecido com o ano passado, nem tanto em relação ao estadual. O Ceará até ganhou o estadual de 2012, mas faz uma Série B bizonha, que ele em nenhum momento brigou para não cair, para subir, assim como no ano passado, com bilheterias baixas, Castelão fechado, tinha tudo... Todo cenário ruim para você ter uma crise financeira gigante em 2012. E o time, basta olhar o time que o Ceará montou em 2013. Ele já trouxe o Magno Alves na metade de 2012 ainda para a Série B, manteve e teve um time competitivo em 2013. E ele manteve essa história porque ela começou sendo construída lá em 2008. E para destruir, é dois pulos. O Ceará ainda é atrativo para um jogador vir para cá por conta do tamanho do clube, torcida, repercussão. E quer queira ou não, ele entra na Série B brigando para subir. Mas hoje, para ir ao mercado atrás de jogador para pensar na Série B, é bem mais complicado porque, quer queira ou não, jogador conversa com jogador, empresário conversa com empresário, advogado conversa com advogado. Então, a marca, aquela coisa que foi durante um bom tempo construída, até como clube comprador, coisa que o Ceará nunca tinha sido e passou a ser de 2020 para cá, ela já ruiu. Não é que ela está derretendo, ela já ruiu, tá? Quando acontece o caso Barleta, que vai ser sempre o mais significativo, porque o Ceará ainda deve ter uma dívida de 4 milhões para pagar para o São Bernardo, para um jogador que ele não vai ter e vai manter 15%, e o cara não vai jogar pelo Ceará, já ruiu.
E o que mais me incomoda nessa história toda é que o Ceará não se pronuncia. Desde que começaram a pipocar essas situações, tem um pronunciamento editado oficial do presidente do clube. Só tem aquele depoimento do João Paulo. Certo? Certo. Não tem mais nenhum. Hoje teve uma nota falando da dívida fiscal do clube. Foi isso. O Ceará não se pronuncia sobre nada. O Ceará teve uma carta aberta sobre o futebol feminino. E aí se torna ainda uma questão que vai aumentando a bola de neve. Porque tudo vai conspirando a pior. E você fica naquela, o que é que está acontecendo? Quando é que o Ceará vai se pronunciar? Quando o Ceará aprovou suas contas do ano passado? Qual é o orçamento desse ano de mesmo? O que é que está sendo feito? Tudo se torna uma grande dúvida. Porque não é possível que todos os jogadores, um ligaram para o outro, vamos entrar na justiça aqui só para causar o caos? Não, é porque não pagaram. E aquele respaldo que existia de um clube que pagava bem, pagava em dia, acabou. Tudo que foi construído de 2008 a 2022, esqueçam, acabou. Como imagem, acabou. O clube precisa reconstruir essa imagem. E é dureza, viu? Não é fácil, não. Não é fácil e num momento delicadíssimo do futebol brasileiro, onde os direitos de TV estão sendo renegociados, onde existe uma grande dúvida, eu acho que a liga nunca vai sair, eu acho que vai ser mesmo dois blocos diferentes, não sei até onde a lei do mandante foi bom para os clubes com menor prestígio, não sei até onde venderam a ideia do mundo de fantasia que seria perfeito, a gente já está vendo o contrato que a Libra está assinando com a Globo, acho, quero estar errado, mas acho que a distância, como gosto de falar os publicitários, o gap dos clubes mais ricos no meio do caminho vai aumentar. É? Acho que entraram de gaiato no navio e se deram mal. E no meio disso tudo, um turbilhão de problemas financeiros que o Ceará está vivendo. E o clube não se pronuncia. Quando você não se pronuncia, abre-se margem para qualquer tipo de especulação. E uma das coisas que o João Paulo Silva falou aqui, do meu lado, quando ele foi eleito, era que o Ceará seria um clube que se comunicaria melhor, que seria mais transparente, para com seus sócios. Não estou falando para a imprensa, não. Estou falando para os sócios, para conselheiro, para todo mundo. Mas o Ceará é uma caixa preta, ninguém sabe de nada.
É, mas a cada dia é um novo episódio, é um novo caso, além do Barleta, que a gente já falou, né, que aí é uma disputa judicial. Se o Ceará perder, é um rombo do tamanho do mundo, porque você vai pagar milhões para um jogador que você não tem esse jogador. Assim, é um prejuízo incalculável. Como é que você faz o investimento? O seu segundo maior investimento, a sua segunda maior compra, e o cara passa 11 jogos, faz 3 gols, vai embora, e esse montante pode chegar a quase 9 milhões de reais, 8,6 milhões de reais.
E numa contratação que nunca vão admitir que foi feita na base do desespero, tentando um último suspiro para acesso.
Mas que fosse, Caio. Mas
não, se, mas é que eu acho que se fosse uma coisa mais estudada, o Ceará talvez não tivesse feito a contratação do tamanho que fez com o Barleta.
É, mas que, cara.
O desespero faz na vida isso. Eu o desespero sei. Faz você tomar muitas vezes decisões.
Erradas, equivocadas. Eu sei isso, mas que fosse. Mas se a condução ela tivesse sido ok. O
se
Barleta
tivesse pago o Barleta,
o Barleta resolvia. Era, o Barleta tinha mercado.
Não... Isso é o problema mesmo, não foi não pagar o salário dos caras, ponto. Era o Ceará, que no Brasil se tornou um mérito para os clubes, que não deveria ser mérito, é obrigação. O jogador de futebol é um funcionário. É claro que ele vive uma qualidade, um jogador que joga numa Série B mesmo, no Ceará, ele vive uma realidade financeira, basta olhar os montantes que estão sendo pedidos na justiça. Completamente fora de uma realidade, é uma bolha, o futebol tem isso. Mas é o seguinte, existe uma obrigação salarial, cumpre-se. Quando você não cumpre, você está sujeito a problemas como esse. O caso Barleta vai entrar, você escreveu na sua volta triunfal ao Twitter.
Você gostou?
Gostei. É o pior custo-benefício da história de mais de 100 anos do Ceará. Nada se iguala.
É, se você fizer.
Porque tem um jogador que veio, cara, e não rendeu. Paciência, okay. Do jogo.
É do jogo.
Mas não é que o cara não rendeu, deu tudo errado, tudo foi feito errado, você não conseguiu amenizar prejuízo. Porque, por exemplo, se o Barleta chega, pagou direitinho, quebrou a bola, não quero, tem mercado.
Mas isso que empresta. Eu tô falando. Exato. Ainda que fosse uma contratação emergencial, uma contratação de desespero, se tivesse feito a condução tudo certinho, tinha mercado. Você tinha. Poderia vender o Barleta e diminuiria o prejuízo.
A ou emprestar, pensando...
Sei lá, não, qualquer coisa que fosse, né? Dividir salário, fazer qualquer coisa. Exatamente. O Barleta tem mercado. Tanto é que quando o Barleta...
Falou-se em Bragantino,
Bragantino, ele tá no
esporte. Exatamente.
Ele não tá no limbo do mercado
esperando não, lugar
tá,
pra jogar.
Não tá. Ele teria mercado. Mercado aqui, os caras conseguem mercados periféricos
jogador
internacional. Jovem, exato, ainda, 22 anos, né?
Muito
22, jovem. 23 anos, enfim. Mas muito jovem ainda. Tem mercado, tem possibilidade. Condução foi terrível, cara. Condução foi terrível. O Ceará vai ter que se perder na justiça e pagar 8,6 milhões de reais para não ter o jogador.
Vai ficar com 15% de um jogador que praticamente não atuou
no time. Não atuou no time. É bizarro. É um negócio de doido isso. Hoje é um recado é o seguinte, para os amigos que estão construindo ou reformando. Olha só, com esse volume de chuva que está aí rolando, né? Muita chuva. Só calha forte para suportar todo esse volume d'água, tá? No telhado. Pensando nisso, a CP Alumínio está com bobinas de alumínio à pronta entrega. Você nem precisa esperar para receber daqui a 15 dias, nada disso, a pronta entrega. Essas bobinas são perfeitas para a fabricação dessas calhas, sabe? Calhas fortes, tá? E por serem de alumínio, são bastante resistentes à maresia, por exemplo. Quer saber mais e comprar? E quer saber onde é que fica a loja? Vai lá no Instagram, @cpalumínio. Ou no Zap, no WhatsApp, 3276-4203. Esse é o WhatsApp da ACPA Alumínio, 3276-4203. Diz que ouviu lá no Futebolês, rapaz, o pessoal do Futebolês estava falando que a calha, que vocês têm bobina, né, de alumínio, que eu quero fazer a calha lá de casa e tal. Vai que tu consegue um preço bacana, melhor ainda, por ter falado aqui no Futebolês. Vai que, né?
Você tá aí pro break?
Rapidinho.
Não, pode só falar. Pra dar um abraço aqui,
claro, você, claro.
Pro Paulo Joventino Filho. Ontem eu saí daqui e fui fazer a temeridade de ir à academia depois das 18 horas. Mas
você é um maluco, cara.
Mas teve uma coisa legal, tô aqui na esteira,
sim.
Quando eu olho pro lado, o rapaz aqui com celular, fone de ouvido,
oh.
Acompanhando o Futebolês do YouTube.
Depois, né? Tava acompanhando depois, né?
Depois, acompanhando depois o Futebolês do YouTube. E aí, manda um abraço pra gente, diz que acompanha sempre que pode, normalmente assiste ao vivo, mas às vezes quando dá... Quando não consegue ver no ao vivo, acompanha com a Paulo. Gente o Paulo Joventino Filho. Ele é torcedor do Fortaleza e muito amigo do Chateau Arraiz.
Não acredito. Chateau
Filho, pois é.
Não acredito.
Digamos que acompanha bastante o Futebolês. Um grande abraço para ele, que é legal. A gente tá aqui do nada e quando eu olhei pro lado do celular, fone de ouvido, acompanhando o Futebolês de ontem.
Ah, maravilha. Ó, a gente vai pro intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre a punição do STJD. De 8 jogos pro Sport, né?
Isso.
Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema, tema importante. A gente volta já já, dá 2 minutos que a gente tá de volta.
Jangadeiro Band News FM.
Na hora que eu fui pro Fortaleza hoje, eu peguei o Uber,
sim.
Que é seu conterrâneo, estudou com você no Marista de Aracati.
Sério?
E disse que jogou bola com você. Só que eu tenho que tirar aqui o telefone para poder ver o nome dele.
Veja aí.
Disse que jogou bola com você aos 30 anos atrás.
Não, aí não, né, Anderson? Aí
você tem 50,
né? Eu não tenho 50 anos. Há 20 anos, sim, né? 20 anos atrás, ok. Mas 30, não. Mas fala o nome dele aí.
Vou procurar aqui.
Tá bom, então. Ô Anderson, vou te colocar, deixar aqui canal aberto com você, para a gente falar sobre a decisão do STJD, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na punição ao Sport, né? São 8 jogos com portões fechados. O clube pernambucano foi julgado pelo atentado ao ônibus do Fortaleza, ocorrido na madrugada do último dia 22, ou seja, há 20 dias. Aconteceu lá na região metropolitana do Recife. Além disso, o Sport foi multado também com R$80 mil e não terá direito à carga de ingressos em seus jogos como visitante até o limite da pena, né? Nesses 8 jogos, o Sport também não pode vender carga, não pode ter presença do seu torcedor, embora o jogo seja em outras praças, por exemplo.
Achei aqui.
Achou, Anderson?
É Jorge Adrianino. Inclusive, ele é parente distante de Reinaldo Azevedo.
Aí é loucura, né?
Total.
Aí eu...
Absolutamente.
Eu tô imaginando essa equação.
É, exatamente. A decisão é primeira instância, né?
Cabe recurso
do time pernambucano. Se eu fosse o Sport, sinceramente, eu não sou juri, eu não sou advogado, não tenho nenhum conhecimento de juri. Se eu fosse o Sport, eu ficava caladinho, não recorreria, porque foi uma pena mais do que branda. Branda, assim, é de uma revolta. Com 20 dias, ninguém foi preso, nada foi feito efetivo. A comunidade do futebol perdeu uma grande chance de uma comoção que houve. Houve uma comoção por conta desse atentado, uma legítima comoção desse atentado. A comunidade do futebol, que é tão desunida, parece que nesse instante se compadeceu, mas foi só um momento.
Primeira semana.
Só um momento. Depois todo mundo esqueceu. Sabe por que aconteceu, Caio? Porque as coisas... A vida segue, infelizmente ou felizmente, a vida segue. Dias depois, um rapaz foi morto no confronto entre as torcidas de Atlético e Cruzeiro. Dias depois, as duas organizadas do Fortaleza brigaram num jogo de futsal. Então, assim, a vida segue. E as pessoas vão esquecendo, a opinião pública vai perdendo o interesse pelo assunto.
Vai surgindo outros.
Vão surgindo outros assuntos e nada é feito nesse país que é inacreditável, cara.
Mais do que a vida segue, a impunidade persiste. Então, a comoção é do dia, ela se mantém, mas como ninguém é preso, como não acontece nenhuma punição real, a punição do STJD, vamos falar aqui, uma real, é só o tribunal dizendo, não diga que eu não fiz nada.
Dá uma satisfação.
Dá uma satisfação à opinião pública, para depois não disserem que o STJD não fez nada. Eu já conversei com muita gente dizendo que não tem nem legislação para punir o esporte.
Sim.
Porque foi feito um atentado fora da praça esportiva.
Fora do estádio, velho.
Então, muita gente discute, por isso que talvez o esporte entre no pleno, que não existiria, juridicamente falando, argumento jurídico para punir o esporte. Não existe no conselho técnico do campeonato, existe agora a ideia no conselho técnico da CBF para o Campeonato Brasileiro. Acho que aí é válido, porque você cria, estabelece-se uma situação. Mas já escutei de muita gente séria, falando não, de juristas torcedores do Fortaleza. Cara, não, é uma punição para inglês ver e para o tribunal lavar as mãos. Porque não existe argumento jurídico para punir o esporte. Não foi na saída, não foi dentro do estádio. E é por isso que o esporte vai entrar com ação a respeito disso. E pode ser que o STJD, para dar outra resposta à opinião pública, aumente a punição do esporte. Isso também já aconteceu em outras situações. Ou diminui, ou pune um setor, porque aqui no Brasil a gente não mantém a menor regra. A torcida do Grêmio destruiu a cabine do VAR outro dia na arena do Grêmio. A punição foi só uma parte do estádio. Enquanto teve clube por muito menos tendo que jogar longe do seu estádio. Então eu já esqueci, desisti de tentar entender uma coerência. O fato é que a impunidade geral, criminal, ela gera tudo que vem depois. Tudo que vem depois. Não foi o primeiro. Espero que seja o último em relação a um atentado a uma equipe. Mas casos de violência, infelizmente, vão continuar. Porque o cara sabe que não acontece absolutamente com nada. A polícia de Pernambuco dá uma entrevista, dois dias depois, se apresentou um cara só, dizendo que não era da organizada.
Sim.
Mas o comando da polícia falou, não, já identificamos pessoas. Tem quase um mês, não foi preso ninguém, não identificou ninguém, né, parceiro? Você deu lá uma nota dizendo que identificou para ver se param de te cobrar. Mas não identificaram ninguém. E não foi um, dois, três caras, não, bicho. Foram de 80 a 100 pessoas. O negócio é que vai se levando a pagode, vai se mudando o assunto. O futebol, como você falou, foi perfeito. Cada um por si. Existe a comoção momentânea e depois cada um por si. Os jogadores de futebol no Brasil não têm noção do poder como entidade de classe.
É verdade.
Porque se o sindicato de atletas fecha e fala, meu amigo, ou resolve isso aqui, ou para tudo. No instante, muita coisa se mexia. Imagina aí duas semanas sem ter futebol profissional no Brasil, porque os jogadores de futebol resolveram cruzar os braços. Mas não fazem, cara. Não fazem. Não fazem. Não tem noção. O jogador de futebol não tem noção de que eles fazem o espetáculo ali. E aí fica nisso, vai ficar nisso. E infelizmente eu não acredito que vá. Talvez apareça dois, três bodes expiatórios daqui à frente para dizer que foram eles que fizeram a situação num grupo de 80 a 100 pessoas. É uma pena, é lamentável e infelizmente é a rotina. Não só desse crime, mas como de vários e vários outros crimes de violência pública no Brasil.
É uma pena, é de fato uma pena. Essa é uma decisão esportiva, né? Você pune a instituição, você pune o clube, mas aquela decisão, aquela investigação ou a punição civil e criminal, não vai acontecer. Já se passaram 20 dias, ninguém fala nada. Governadora de Pernambuco não fala mais nada. A PM do Recife não fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Ficou por isso mesmo e, cara, é um sentimento assim de impunidade, de revolta, mas eu acho que é um sentimento assim de muita gente nesse país, né?
Eu ainda fico me perguntando, 80 mil reais de multa, né?
Sim.
Vai pra quem, 80 mil?
Sei lá. Pra gente que não é, né? Sinceramente, não sei.
Tá. Porque ainda tem isso. Não, vamos multar, vai fazer mas, o quê?
Primeira coisa, 80 mil reais. É.
Você lembra do que eu falei da vez passada sobre isso?
Você falou que não dá nada, né?
Seriam as leis. O problema são as leis. Não existe legislação para isso. Não existe uma situação em que você puna. Agora, a coisa mais certa foi o que o Marcelo Paes falou logo após o atentado. Se o cara rebola uma bomba dentro de um ônibus comum, comum que eu falo, um ônibus desse que roda dentro das cidades, ou um ônibus rodoviário, na mesma hora chegaria a polícia, SWAT, SUCAM, o que você imaginar, o cara seria preso. Por que que não acontece isso com um ônibus de torcedores ou com um ônibus com a delegação de jogadores? Me digam qual é a diferença. Por que que ninguém consegue identificar quem é? Como foi que acharam esse rapaz aí de 18, 19 anos, sei lá, esse laranja que colocaram lá para levar a culpa, o cara foi ouvido e depois foi liberado? A legislação está totalmente errada. É nisso que a gente tem que cobrar esses políticos. É nessa hora que a gente tem que chegar e dizer, ó, a gente votou em vocês para isso. Vai ficar por isso mesmo? Porque do jeito que tá, vai morrer alguém e vai continuar do mesmo jeito. Não vão fazer absolutamente nada. Essa punição do esporte nada é a mesma coisa. O esporte vai cumprir 3 jogos, depois converte numa multa, converte numa doação de cesta básica, volta a jogar com apoio do torcedor. Não é que o esporte tenha culpa. Eu até consigo entender que o esporte não tem culpa nenhuma. Mas alguém tem que ser responsabilizado. Ou vão esperar morrer e vai morrer e ninguém vai fazer nada. Nada. Vai continuar por isso mesmo, a comoção todinha. É porque o ônibus foi com a delegação de atletas. Mas você mesmo disse, mataram um torcedor do Cruzeiro. Teve confusão em outros jogos pelo país. E continua tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito a questão. Ah, estão com raiva do esporte, como tem um bocado de gente falando um bocado de besteira em rede social. Quer tirar o esporte porque o esporte não sei o quê, tem medo de ser campeão. Que se dane o esporte ser campeão. Que se dane o título da Copa do Nordeste. Foram vidas, quase se perderam vidas, pessoas quase morreram. E se busca punição por isso e não se encontra. Alguém tem que ser punido, infelizmente tem que respingar no clube, ou seja lá em quem for. Não dá pra ficar do jeito que tá. Esse é o problema. E aí o pessoal fica falando, ah, não sei o que, o esporte, blá, blá, blá. Meu amigo, que se dane o esporte. Quando eu falo esporte, o esporte é futebol. São vidas, são pessoas, são pais de família. São seres humanos. A última coisa que tem que ser pensada é o aspecto esportivo numa hora dessa. Mas ninguém tá nem aí. Os jogadores são os primeiros. Cadê que alguém fez menção de querer parar alguma coisa? Eu não gravo um videozinho de apoio. Força pra vocês. Estamos com vocês. Bababá, BBB. Muito cuspe e microfone da língua pra fora. Não fizeram nada. Absolutamente nada. Corporativismo, zero. Zero. Mas quando é na hora de colocar clube na justiça, atrás de cobrar salário, sabe todo mundo fazer. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nessa hora sabe todo mundo chegar e colocar o clube na parede. Uma hora dessa que os caras poderiam ter perdido a vida, que a gente poderia estar falando de uma tragédia, de uma desgraça, não aparece um. Aí pra gravar vídeo em televisão, em rede social, meu apoio, meu amor, não sei o que, meus companheiros, compra carrara de bode, rapaz.
Você queria falar alguma coisa, cara?
Não, o Anderson tá perfeito. Só uma coisa, só um adendo que eu ia falar é que, independente de legislação, eu cobro da investigação. Porque, nesse caso, não dá nem para dizer, pô, a pena dos caras que fizeram foi ridícula.
Não tem ninguém.
Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Independente de antes da legislação, encontre os caras, identifique, prenda, que aí depois vai ter um processo legal e aí a gente pode discutir a legislação. Só estou completando o que o Anderson falou, tá? O Anderson foi perfeito. Mas o que mais me revolta nessa questão agora é que 20 dias, Não tem ninguém, bicho. Não encontraram ninguém. Foi um quarteto fantástico que atacou o Fortaleza. Depois sumiram. Não existe, cara. Então, até antes da legislação, que é um ponto perfeito que o Anderson falou, é a questão da investigação. Que prendam e façam o processo legal. Aí depois a gente pode discutir se a legislação, se os caras foram enquadrados no inquérito, no artigo correto, aí vão ter outras discussões a serem feitas. Mas não acharam ninguém. Ninguém.
É revoltante, né? A gente que lida com esse esporte a gente também está sendo vítima, né, de tudo isso. É muito revoltante, é muito revoltante.
E abre o precedente, José. Mais um.
Que é pior, né? A UniAteneu é uma instituição com nota máxima no MEC e oferta cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento nas modalidades presencial e EAD. O aluno tem disponibilidade, toda uma estrutura de laboratórios e aparato tecnológico que garante uma formação de excelência, além, claro, além de tudo isso, um apoio e preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas suas respectivas profissões. UniAteneu. Vou fazer mais um intervalo, coisa rápida, tá? Daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre o nosso futebol, tem muito assunto pra gente discutir, tem gente mandando mensagem também, vamos ouvir as mensagens. Galera, vamos fazer o seguinte, bora tentar aqui, mensagem curtinha, até 30 segundinhos, combinado? Até 30 segundinhos. O Arsenal faz 1-0 no Porto.
Parênteses.
Golaço.
Olhe o passe de Odegaard, a jogada, a assistência. É qualquer coisa de espetacular.
Ah, é outro esporte também, né? A gente faz intervalo rápido.
Depois da brilhante geração belga, nós temos agora a grande geração norueguesa.
A gente faz intervalo. Eu tô doido pra ver aqui. O Arteta. Vamos, Arteta. Mostra aí o replay pra eu ver.
Calma.
Pepe. Ô, Pepe.
Garoto Pepe.
Jovem Pepe. Tirou mal. Bola vai voltar.
Na ponta esquerda, ó.
Na ponta esquerda. Resolveu.
Vai voltar pro Odegaard aqui.
A bola chega aqui pra ele. O Odegaard domina, puxou na canhota. Mais um drible, bolão. Belo gol, belo gol. Intervalo rápido, a gente volta já.
Jangadeiro, Band News.
Torcedor. Mas também não vamos esperar o pior também, né? Eu espero que o Ceará se resolva na justiça, pague o que deve e vida que segue. Instituição grande, enorme. Vamos nessa, vamos ouvir mais uma.
Boa tarde, seu.
Opa!
Você, Caio.
Aí,
você
Caio.
Também. Antes de você ver, que a Germana do Deretão, rapaz. Na minha opinião, acho que o que acontece mesmo, o Brasil é impunidade, viu? Impunidade mesmo, certo? E outra, os clubes são unidos, não, mas você tá vendo aí na briga das ligas pro Brasil ano que vem, então o Corinthians não sabe pra onde é que vai. Infelizmente, é isso que acontece. E pra mim, o João Paulo é o pior presidente do Ceará, desde 109 anos do Ceará, pra mim é o pior. Destruiu tudo que o Ravão Leitão fez. Aí, Bozão.
O cara em 29 segundos falou, foi tudo. Manda um abraço. Mas é isso.
Síntese.
Obrigado pela gentileza da mensagem e pela compreensão também. Vamos aqui mais uma, né? O pessoal tá mandando mensagem pra gente. Vamos nessa.
Boa tarde, meus queridos.
Opa.
Companheirada, infelizmente nosso Fortaleza não está bem como esperávamos, mas é aquela coisa, expectativa e realidade. Porém, início de temporada ainda, primeiro trimestre, vamos ter fé que vai dar certo. Um forte abraço, Gustavo Messejana.
Valeu, Gugu, tamo junto. Sou o Valderque, motorista de aplicativo, sobre a questão do presidente da SAF do Botafogo, falou do possível combinação de resultado Palmeiras e Fortaleza. Presidente do Palmeiras já se pronunciou e o Paes nada. Pergunta ao Anderson José se o Paes vai falar sobre isso. É doido, né? O John Texton.
Até agora não ouvi absolutamente nada do Fortaleza sobre isso, não. Esse rapaz, pra mim, ele precisa urgentemente de um tratamento, viu? Esse americano.
Não, ele precisa de. Ele precisa,
ele não,
mostrar,
ele precisa mostrar o que ele tá falando. Falar, papagaio fala.
Exatamente. Mas é isso. Ó, mais uma aqui, ó.
José, boa tarde. Quem fala aqui é Davi.
Fala, Davi.
Ouvindo de vocês todos os dias.
Aí sim, hein, Davi.
José, Caio, vendo que tá jogando hoje meu tricolor, Fortaleza, tá preocupante, viu?
Rapaz.
A gente tá com cara que essa Série A desse ano vai ser...
Ser difícil? Briga
contra rebaixamento o ano todo.
Calma, Davi.
É o que tá aparecendo.
Calma, Davi, calma. O Wagner Souza, R$5. Pergunta ao Danilo, com a exibição dos documentos ontem, algum conselheiro foi lá olhar?
Conselheiros que pediram, alguns já foram e os documentos se encontram à disposição. A grande interrogação é que já foram mostrados documentos em outro momento, mas os conselheiros disseram que eles não estavam completos. Foram mostrados só de forma parcial. O grande questionamento é se realmente os documentos estarão, do ponto de vista desses conselheiros que pediram, completos, dessa vez com todos os mínimos detalhes daquilo que os conselheiros pediram em relação à documentação da diretoria do clube. A diretoria afirma que sim, dessa vez foram todos os documentos, toda a documentação está de posse do Conselho Deliberativo e na sala do Conselho Deliberativo os conselheiros têm acesso a essa documentação.
Obrigado, Danilo. Vamos para mais uma aqui, ó.
José, parabenizar aí as palavras do Anderson, ele tem razão, viu, rapaz? Só os políticos mesmo podem resolver essa questão aí do problema aí das torcidas, viu? E o pior é que nós temos dois ex-presidentes de clubes cearenses, né, na política, tanto de Fortaleza como de Ceará, e ninguém faz nada. O primeiro damo, o esposo da vice-governadora, quase foi assassinado e os políticos não fazem nada. Parece que só vive para ganhar nosso dinheiro mesmo, viu? Um abraço, negada.
Outro, valeu. Remo, o nome dele é Remo mesmo, tá? Remo, o nome dele. Do Joaquim Távora. Um abraço pro Remo. Deixa eu ver aqui mais uma, ó.
Macho, pelo amor de Deus, quando é que acaba o mandato do Robson, do João Paulo? Macho, pelo amor de Deus, o homem vai acabar com o Ceará. Emerson,
tenha calma, tenha nervos, como diz o outro. O fim do mandato do João Paulo é quando, hein, Danilo?
Final do ano, nova eleição, é o fim do mandato, porque ele está apenas cumprindo o restante do mandato do Robson de Castro. Eram 3 anos, um ano o Robson cumpriu, no outro ele deixou a presidência, renunciou, e aí o João Paulo cumpriu o restante do ano passado, e ao final desse ano teremos eleições para o próximo triênio do Ceará.
Vai ser quente, viu? Disputa no Ceará vai ser quente.
Já está sendo, né?
Richard Ribeiro.
Grande Lula Lelé, boa tarde. Paz, para mim, eu sou torcedor do Ceará, mas isso aí é simples de resolver. Isso aí foi tentativa de homicídio, não tem nada de esfera esportiva.
Pois é.
Aí é criminal, é crime, é polícia. Boa tarde para vocês.
Um abraço para você. É exatamente isso, Richard. O STJD, ele dá uma satisfação, né? Ele diz, olha, tô aqui vigilante, vou fazer essa punição. Mas criminalmente ninguém foi investigado, ninguém foi identificado, ninguém foi tão pouco punido, né?
E quando você toca nesse assunto, o pessoal em Recife fica com raiva.
Não
é pra mais tocar nesse assunto, não.
Cara, deixa de onda, porque você não gosta do Recife.
Eu adoro Recife, pelo amor de Deus. Aliás, hoje é aniversário de Recife e Olinda, cidades maravilhosas.
Hoje?
Hoje é, de fundação de Recife e de Olinda, exatamente.
Eu sei que segunda-feira foi feriado por lá.
É sensacional, então foi ontem. Mas enfim, essa semana é uma das cidades históricas da criação do Brasil, como a gente conhece. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que se tornou uma coisa como se fosse contra Pernambuco. Não. A questão é que aconteceu com Fortaleza, ninguém é preso. Pode acontecer com qualquer outro de um clube profissional de futebol no Brasil, com ônibus de torcida, com pessoas comuns. A impunidade é geral e cria-se uma situação de insegurança generalizada. O fato é esse.
Mais uma aqui, ó. Gildo, de São Paulo, tá lá em São Paulo.
José, é Gildo, sou cearense, moro em São Paulo.
Fala, Gildo.
Os torcedores do Fortaleza são muito fracos, estão se esperando com pouca coisa. Esse pessoal tem que botar a cabeça no lugar. Eu sou confiante no tricolor de aço. Agora que tá começando. Um abraço aí. Todo dia eu tô ligado em vocês aqui.
Ô, no Gildo. YouTube, viu? Legal.
E nas transmissões também. Um abraço.
Outro, Gildo. Um abraço para você. Obrigado. É uma honra, tá? De verdade. Como é que tá muito frio aí em São Paulo? Acho que não, né? Tá, acho que tá até de boa. O Paulino Rocha Filho, tem nome ou não, Caio?
O quê, meu amigo?
Tem nome ou não ele?
Meu Deus.
Muita coisa errada no Ceará, aguardem que ainda vai aparecer muita coisa, ele tá falando aqui. Paulino Rocha Filho, será que tem algum... Tem nome e sobrenome? Eu sei que
carrega um nome...
Pesado.
Pesadíssimo.
Hein? Pesado. Ele é filho do eterno, histórico...
Não tem nem como a gente...
Paulino Rocha.
Dar adjetivo.
É, exatamente. Paulino Rocha. Tem nome de... O cara é tão importante que tem nome de avenida, amigo.
Que leva ao maior estádio
do estado, né?
Acho que o simbolismo disso é muito grande.
Quando a gente papocar, vai ter pelo menos um beco com o nome de Caio Costa?
Meu amigo, vai nada. Vai nada. Nem lembrar.
Nem Aracati vai ter, cara. Imagina aqui.
Né?
Agora Anderson Azevedo no Vila União vai ter.
Não, vai ser o nome do ginásio.
Ano que vem.
É. Já no primeira promessa de campanha.
Porque ele não dura muito, não.
Nem ginásio aqui tem.
Nem você, pelo jeito.
Nem você.
Vai lá, Aracati, vamos fazer uma ruela e vamos botar a Jussi Cunha.
Aí tá de brincadeira, né?
Pelo menos ele não fez a piada do estádio.
Pode ser o estádio também, né, Anderson? Pode ser o estádio.
Pode.
Ou a Broadway, né? Pode mudar de nome, né?
Não. Se a Broadway mudar de nome,
vai ser Siddhartha Duarte Avenue.
Exatamente. Não. O estádio no Aracati é Vigílio Távora. Estádio Coronel Vigílio Távora.
O popular VT.
Popular VT. Poderia ser
Jussi. Acho sensacional.
Quando eu papocar, pode ser Jussi Cunha, né? Ou aí você coloca num aumentativo que aí é impublicável, né? Numa rádio católica e ecumênica. A gente vai pro intervalo, volta já.
Band News FM.
Quando o assunto é tomado um interruptor, você já sabe, né? Tem que ser da marca Romaze, não é à toa que a Romaze é a marca preferida dos eletricistas cearenses. Tiago Alves trabalhou conosco aqui, Caio.
Sim.
Só compra a Romaze.
Claro, só da melhor qualidade.
Exatamente, quer tudo da melhor qualidade pra casa dele, tá montando palacete. Tá casado ainda, não tá?
Tá casado.
Isso. Confie no seu eletricista, peça a Romaze na hora de comprar tomadas ou interruptores, vai na marca que é genuinamente cearense, Romaze, Rô de Rodrigo, Má de Marcos e Zi de Zilália, Romaze, tudo tem 5 anos de garantia, você até esquece que comprou, que é da Romaze, aproveita, segue a Romaze no Instagram, @RomazeOficial, vai lá, pega seu aplicativo, pega seu celular, abre o aplicativo do Instagram e segue Romaze para você ficar por dentro de todas as novidades. Amanhã tem Ferroviário, Caio, contra o Sampaio lá no Maranhão. Na quinta-feira, Fortaleza contra a equipe do Retrô. A gente falou um pouco sobre esse confronto. Hoje a gente deu mais destaque mesmo aos assuntos extracampo,
as questões judiciais do Ceará, a punição
do esporte, a consequência disso. E muita gente repercutindo aqui, falando com a gente também e tal. E amanhã a gente fala mais sobre Beobó, ele é lá, né? Sobre bola mesmo.
Sim.
Porque na quinta-feira o Fortaleza entra em campo. De alguma maneira, pro Ceará sim, o Ceará tem a vantagem do empate, o Ceará tem mais time do que o Ferroviário. Tecnicamente, assim, são mais
opções. O Ceará, em teoria, tem menos problemas médicos hoje para escalar a equipe do que o Ferroviário teve no último
e
sábado.
E não tem um compromisso no meio da semana, né?
Um compromisso importante. Porque aí entra aquela coisa do retorno esportivo, mas quer queira ou não, para o Ferroviário uma cota a mais de Copa do Brasil, você lembrando que o Ferroviário vai disputar a Série C e o Ferroviário não esteve na Copa do Nordeste, que ele poderia ter ido, foi eliminado na pré-Copa do Nordeste, é uma cota que pode dar um salto de qualidade na formatação de elenco para o início da Série C.
Sim.
E a Série C, desde que mudou o formato, ela é cruel, porque quando você lembra do... A Série C hoje tem um formato muito parecido com o campeonato da Série A dos anos 90, né? Você classifica um 8 para a fase final. A grande... Tem duas diferenças. Uma, cai em 4 de 20.
É muito, né?
Quando era a Série A,
é muito.
Tinha 26, 28 clubes para cair 2. Não caíam 4. Depois passaram a cair 4. E, então, qualquer erro de planejamento não dá muito tempo para reagir. São 19 jogos para tu resolver a tua vida. Então tem que estar tudo muito encaixado e qualquer injeção de grana extra pode ajudar o Ferroviário num jogo duríssimo. E sem falar que esportivamente seria sensacional. Sampaio Corrêa não é um clube qualquer. É um clube grande do Maranhão. É um dos poucos clubes do Brasil a ter 2 títulos regionais e de 3 títulos de divisões diferentes do Campeonato Brasileiro. É um jogo duríssimo. E ainda fica a brincadeira à parte, né? Se conseguir, o Ferroviário já pode postular o título de campeão maranhense desse ano, porque eliminou o MAC. E aí vai tentando eliminar o Sampaio. Mas é jogo duríssimo pro Ferroviário.
Muito difícil pro Ferroviário. E também muito complicado também pro Fortaleza. Não pensem que o Retrô, que é um time de 16, o Retrô foi criado em 16? Não.
Uma coisa assim,
é um time muito jovem. Recente demais o Retrô. Mas faz frente, viu? A Náutico, a Sport, a Santa Cruz. É um time bem chato.
O Retrô, por sinal, bateu na trave para ser o adversário do Ferroviário no jogo do acesso. Ele é eliminado pelo MAC num jogo maluco nas oitavas de final da Copa.
Ele continua sendo um time meio
ele
doido.
Ele é 15 de fevereiro de 2016.
Pois é. Ele é um time meio doido, porque nessa temporada ele já meteu 4 no Sport.
E depois tomou sacola.
Ele é meio inconstante o Retrô. Ah, José, por que que é Retrô o nome? Enfim, é uma besteira que eu vou falar aqui, mas de qualquer maneira. Retrô porque o idealizador do time, ele queria voltar ao futebol antigo e
romântico.
Usou... Exatamente, iria... E usou...
Não é pela presença do Fernandinho no elenco.
Não, e outra coisa, tem jogado bola.
Tem jogado bem, muito aí. Bem.
Um abraço para você.
Outro.
Buenas tardes, Anderson.
Buenas. Buenas tardes, buenas noches e hasta amanhã.
Hasta amanhã. Tchau, Danilão.
Tchau, José. Ótima noite para você, para todos. Aqui no Ceará, no treinamento, o Rai Ramos e o Matheus Bahia treinaram em separado. E alguns torcedores estavam perguntando sobre isso, porque tem algumas imagens que eu estou mandando aí nas redes sociais. O Rai levou uma pancada na costela contra o Ferroviário e o Matheus Bahia tinha um desconforto na panturrilha. Por isso eles treinaram separado, mas segundo o departamento médico, não há contusão muscular. Então, amanhã eles voltam a treinar normalmente.
Beleza.
Uma ótima noite a todos.
Um abraço. Valeu, Danilo. Ótima noite para você, para todo mundo. Obrigado, gente, que ficou até esse momento aqui com a gente, conosco. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Não desligue o seu rádio. Antes de qualquer coisa, obrigado aí os números, os últimos números que saíram de... Tá? Foram ótimos. Tchau.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em